O que você vê de grande e intimidador no seu futuro? Você já pediu ajuda a Deus? Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth.
Talvez haja impossibilidades na sua vida, obstáculos que você precisa superar e você pensa, não consigo fazer isso. Diga isso ao Senhor. Ele sabe que você não pode, mas Ele pode. E pelo poder do Espírito Santo dentro de você, Ele pode te dar a força para superá-los.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Escolhendo o Perdão, na voz de Renata Santos. Existe alguma ação que você esteja adiando? Uma ligação que você precise fazer, uma conversa que precisa ter, ou um gesto de bondade que precise mostrar? Você pode fazer tudo isso, não importa o quão desafiador pareça. Nancy vai explicar o motivo no Aviva Nossos Corações. Estamos continuando a série Abacuque, Passando do Medo para a Fé. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, pode encontrá-los no nosso site www.avivanossoscoracoes.com. Você também pode baixar o aplicativo do Revive Our Hearts e clicar no link de português. Aqui está a Nancy.
Em agosto de 2005, houve um grande e destrutivo furacão categoria 5 que atingiu a cidade de Nova Orleans. Lembro-me bem dessa tempestade e provavelmente você também do furacão Katrina. Mais de 1.800 pessoas perderam suas vidas e houve mais de 125 bilhões de dólares em danos nessa tempestade horrível. James Law é um amigo do nosso ministério que pastoreia uma igreja em Gonzales, Louisiana, cerca de 60 quilômetros de Nova Orleans. Como você pode imaginar, essa congregação, juntamente com muitas outras igrejas, experimentou as consequências e a devastação do Katrina. No domingo seguinte à tempestade, esse pastor se colocou diante de sua congregação e tentou ajudá-los a ter uma perspectiva diferente sobre tudo o que havia acontecido. E ao fazer isso, ele se viu recorrendo ao trecho que estamos estudando aqui em Abacuque. Vamos ouvir o que o pastor Jim Law compartilhou com sua congregação naquele domingo de 2005, imediatamente após o furacão Katrina.
Eu não preciso dizer a vocês que a vida mudou para sempre no sul da Louisiana. Essa semana foi quase apocalíptica. Ao olhar para as ruas da nossa cidade, o trânsito é caótico. Não há gasolina, ou se houver, a fila tem 20 ou 30 carros aguardando abastecer. Ontem fui ao supermercado e não pude acreditar. Não havia produtos nas prateleiras e a espera na fila do caixa era de 30 a 45 minutos. Quando começamos nosso culto esta manhã, fui atraído por uma poderosa bênção no livro de Abacuque. O profeta escreveu: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Abacuque 3, versículos 17 a 19. Vejam, ao ler essa bênção quando Abacuque estava processando uma mensagem difícil do Senhor sobre a iminente invasão dos babilônios, eu estava pensando que talvez não saibamos muito sobre figueiras ou frutos na videira ou sobre azeitonas ou bezerros no curral. Então, permitam-me oferecer esta adaptação moderna de Abacuque 3. Ainda que as prateleiras de supermercado estejam vazias e não haja comida no mercado, embora todos os restaurantes permaneçam fechados, embora o shopping feche e a bolsa de valores entre em colapso e os hospitais não existam mais, embora minha esposa contraia câncer ou meu filho seja devastado por uma doença infantil ou sequestro sem deixar rastro, embora minha casa seja devastada por um ato de Deus, mesmo assim me alegrarei no Senhor, me regozijarei no Deus da minha salvação.
Nós estivemos ouvindo o pastor Jim Law, de Gonzales, Louisiana, desafiando sua congregação a escolher alegria em meio à devastação causada por um furacão. E você pode acrescentar a essa lista. Embora eu ainda tenha artrite ou câncer, embora meu marido ainda esteja na UTI, como o marido de uma boa amiga minha tem estado nas últimas semanas enquanto eu estudava para essas sessões. Conversamos ao telefone e, entre lágrimas, e sem saber se o seu marido iria sobreviver de um dia para o outro. Ele foi para o hospital para fazer o que para outros seria uma cirurgia de rotina e acabou à beira da morte. E entre lágrimas, ela dizia: "Mas Deus é tão bom, Deus é tão fiel, Ele dá graça, mesmo sabendo que corria o risco de perder o marido." Você pode acrescentar a essa lista: "Embora meu marido ainda não tenha emprego, embora meu filho ainda esteja num estilo de vida homossexual, ou o que mais estiver em sua lista, eu me regozijarei agora, não depois que for resolvido, não mais adiante, quando as circunstâncias mudarem, mas agora eu me alegrarei. Eu me regozijarei no Deus da minha salvação." Olhamos para os versículos 17 e 18 na última sessão e hoje queremos examinar o último versículo, versículo 19. Abacuque encerra com uma maravilhosa promessa. É parte de sua oração, é uma expressão de fé. E lembre-se de como os justos vivem. Os justos vivem pela fé. Ele diz no versículo 19: "O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos." Eu estava meditando sobre esse versículo hoje cedo e não pude acreditar na quantidade de versículos que me vieram à mente que falam sobre a força que Deus dá aos fracos e necessitados de força. Ao chegarmos ao final desta série, tivemos dias longos de gravação e foi uma semana longa para mim. Estou tão agradecida por encerrar aqui, sabendo que Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Você vê repetidamente nas Escrituras, Salmo 18, 1: "Eu te amo, ó Senhor, minha força." Salmo 138, 3: "Quando clamei, Tu me respondeste, deste-me força e coragem." Deus dá força. Temos aquele trecho maravilhoso em Isaías capítulo 40. "Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor." Lembra-se desse tema de esperar no livro de Abacuque? "Tranquilo, eu esperarei." Aqueles que esperam no Senhor, o que acontecerá? Eles renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vê a conexão aqui? Abacuque tem aprendido a esperar no Senhor pela fé e, como resultado, Deus está reabastecendo o seu suprimento minguante de fé. Deus está dando a ele sua própria força, força sobrenatural, para lidar com a aflição, para lidar com a perseguição, para lidar com os dias de tribulação que se aproximam, para lidar com a falta de santidade ao seu redor e com as pessoas que não se arrependem. E todas as coisas pelas quais Abacuque clamou a Deus no primeiro capítulo, Deus está dando a ele força para viver nesse tipo de mundo. Você precisa de força para viver nesse tipo de mundo. Eu preciso de força para viver nesse tipo de mundo. Você precisa de força para ser esposa, mãe, mulher, colega de trabalho, amiga, companheira de caminhada, para pessoas que não conhecem o Senhor ou não estão andando com Ele. Você precisa de força. Você precisa de força como mãe, para ser a mãe que seus filhos precisam. Mas nosso suprimento de força é tão limitado, somos tão fracas, nossa força se esvai, se gasta tão rapidamente. Já compartilhei isso antes, mas vou compartilhar novamente, que quando começamos o Aviva Nossos Corações há alguns anos, por muito, muito tempo, naqueles primeiros meses, no primeiro ano e meio, mais ou menos, eu sentia que estava sempre prestes a me afogar. Era uma responsabilidade enorme e nova. E às vezes, penso naqueles dias, havia um sentimento de impotência, fraqueza e necessidade o tempo todo. E sabe, anos atrás pedi ao Senhor para nunca me permitir chegar a um ponto no ministério onde eu pudesse servi-lo ou andar com ele e sentir que não precisasse dele. Sempre quis estar em uma posição onde eu soubesse que preciso de Deus. E essa é uma oração que Deus tem sido muito fiel em responder. Posso te garantir isso. Mas naqueles dias, eu sentia tanta inadequação e uma fraqueza esmagadora o tempo todo. E isso foi algo muito importante para mim. Deus fez algo muito gracioso por mim no início, muito no início daqueles meses. Ele começou a me acordar logo de manhã, todas as manhãs, por um ano ou mais, e quase todas as manhãs desde então, com o primeiro ou um dos primeiros pensamentos conscientes que passam pela minha mente de manhã. É aquela pequena frase do corinho: Cristo me ama. Eles são fracos, mas Ele é forte. A melodia e as palavras passam pela minha mente no início de quase todos os dias, porque é tão verdadeiro. Somos fracas, eu sou fraca. Começo o dia percebendo que sou fraca, mas Ele é forte. Ele é a minha força. O Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo aprendeu isso em Filipenses 4. Ele disse: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual é o segredo? Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Deus, o Senhor, é a minha força, Ele me fortalece. Se eu me humilhar, reconhecer minha fraqueza e permitir que a sua força flua por meio de mim, Ele me dará força para fazer qualquer coisa que Ele me chamar a fazer. Força para estar contente em todas as circunstâncias, estações e situações da vida. Ele é aquele que nos fortalece. Há um incrível trecho em Daniel capítulo 10. Eu hesitei em trazer isso aqui porque está em um contexto muito maior e mais complicado, mas deixem-me lhes dar o resumo. Em Daniel capítulo 10, uma forma pré-encarnada de Cristo apareceu a ele. Ele está tendo visões e vendo coisas que ainda estão por vir. É uma cena e um encontro impressionante e avassalador com o próprio Cristo. Então, no versículo 16 de Daniel 10, ele diz àquele que está diante dele: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Minhas forças se foram e mal posso respirar. É como se alguém tivesse chutado seu peito e o ar tivesse sido sugado dele. Ele diz: mal consigo respirar por causa do que vi. Não me resta força. Você pode ter se sentido assim em algum momento, quando recebeu os papéis do divórcio e sentiu-se sem ar, como se não pudesse respirar e não te restassem forças. Talvez você tenha recebido um relatório médico informando que um de seus filhos tem uma doença terminal e você sentiu que não tinha mais forças, mal conseguia respirar. É o sentimento intenso de fraqueza e fragilidade que Daniel sente depois de ter esse encontro. O texto continua dizendo: o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Não a força de Daniel, mas a força de outro, infundida em seu corpo, a força de alguém mais forte do que ele. Quem era esse? Bem, olhe para o versículo 19. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja muito forte, seja muito forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido. Por qual palavra somos fortalecidas? Pela palavra de Deus. Então, esse homem que o havia tocado, essa pessoa com aparência de homem que o havia fortalecido, disse: tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Sem entrar em todo o contexto aqui, fica claro que a pessoa que tocou e fortaleceu Daniel não era outra senão o próprio Cristo, que estava nos céus lutando batalhas espirituais contra o príncipe da Pérsia, talvez uma imagem de Satanás ou forças satânicas. Cristo, lutando nas regiões celestiais, interrompeu a batalha por um momento e desceu para ministrar a seu servo fraco, que estava tremendo por causa do que tinha visto. E Daniel estava dizendo: não consigo continuar, não há mais ar em mim, não há mais vida em mim, não há mais força em mim. E alguém, o próprio Cristo, veio e o tocou. E com sua palavra, diz Daniel, fui fortalecido. Amigas, eu não posso lhes dizer quantas vezes ao longo dos anos, servindo ao Senhor, me derramando, me esgotando, me doando para ministrar aos outros, eu me senti tão completamente esgotada, fraca, vazia e sem forças, muitas, muitas e muitas vezes. Mas também não poderia contar, se tentasse, as vezes que aquele com aparência de homem, Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus, veio e de alguma forma tocou e fortaleceu esta serva. Suas palavras me fortaleceram, ele me infundiu. Quando senti que eu não poderia passar mais um dia, ele repetidamente me infundiu com força. E muitas de vocês já sentiram ele fazer isso por vocês. Vocês sabem o que é não ter força própria e então recorrer à sua força. Aquele que é capaz de vencer a Satanás e que neste momento está lutando contra Satanás nas regiões celestiais, ele vem fortalecer você na batalha. É um pensamento incrível. Deus, o Senhor, é a minha força. O fato de que Deus teria tempo ou interesse por nós é incrível, mas ele tem. Quando sentir que está sozinha na batalha, talvez esteja realmente sozinha na batalha. Alguém me disse recentemente, ao falar sobre seu local de trabalho e pessoas em seu local de trabalho que não honram ao Senhor, e ela se sente muito sozinha. Que loucura! Como entrar nessa situação e representar a Cristo e ter a força para ser a mulher que Deus quer que eu seja? Às vezes você está sozinha na batalha. Pode ser assim em sua casa, pode ser assim em sua igreja, pode ser assim em seu local de trabalho. Quando se sentir sozinha na batalha, quando estiver realmente sozinha na batalha, lembre-se desta palavra de 2 Timóteo 4. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. O Senhor permaneceu ao meu lado e me fortaleceu. E Paulo diz aos Efésios: quando estiverem na batalha, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Eu amo aquele versículo no Salmo 18 e eu precisava dele esta manhã. Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Eu não sou uma soldado, eu não sou uma guerreira, eu não sou forte fisicamente ou de qualquer outra forma. E eu não sou do tipo que estaria lutando contra exércitos ou transpondo muralhas. Mas esses são os tipos de pessoas a quem Deus dá a sua força. É a sua força, não a minha. É a sua vida, não a minha. É a sua alegria que me preenche e me dá forças. Pois por ti, de forma sobrenatural, posso enfrentar um exército e com o meu Deus posso transpor muralhas. Talvez haja impossibilidades na sua vida, muralhas que você precisa transpor e você pensa: eu não consigo fazer isso. Diga isso ao Senhor. Ele sabe que você não pode, mas Ele pode. E pelo poder do seu Espírito Santo dentro de você, Ele pode te dar as forças para superá-los. Note que a força da qual Abacuque fala aqui, Deus, o Senhor, é a minha força, não é apenas uma força futura. Não é que Ele me dará a força, não é apenas uma graça futura, apenas uma alegria futura. É agora mesmo, no presente. Deus, o Senhor, é a minha força, agora mesmo. Então, quando você estiver exausta, quando estiver fraca, quando pensar que não consegue continuar, quando pensar que não consegue lidar com mais um problema, quando pensar que não consegue cuidar daquelas crianças por mais um dia, quando pensar que não consegue amar aquele marido por mais um dia, ou responder àquela pessoa no trabalho mais uma vez, Deus, o Senhor, é a sua força. O que Abacuque diz? Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Esse versículo é encontrado 3 vezes no Antigo Testamento. E para mim, isso nos dá uma imagem de uma força abundante. Não apenas força para passar, mas força para realmente vencer. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me faz andar em lugares altos. Ele me dá firmeza nos lugares difíceis. Ao ler esse versículo, estamos chegando ao final do livro de Abacuque. E praticamente na última frase, o vemos falando sobre as alturas. Mas Abacuque não começou lá, não é mesmo? Você vê a progressão na vida de Abacuque? No capítulo 1, ele estava em um lugar muito baixo. Ele estava muito desanimado. E no capítulo 2, Abacuque sobe. Ele começou naquele lugar baixo e então subiu àquela torre de vigia para obter a perspectiva de Deus, para subir acima do chão, acima do nível onde ele estava vendo as coisas, para subir e ver a perspectiva de Deus. E é lá que ele ora. Ele vai ouvir o que Deus dirá. E a partir desse lugar, Deus o leva finalmente, no capítulo 3, às alturas dele. Não apenas sobrevivendo, mas triunfante. Não apenas um sobrevivente, mas um vitorioso. Aquelas alturas podem ser lugares difíceis, mas ele diz: Deus me tornará firme como um servo. Deus me dará graça. Deus me dará força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me faz andar nos lugares altos. E aqui temos um homem que diz: não estou satisfeito em viver no vale do desânimo. Vou continuar buscando conhecer a Deus até que Ele me leve às alturas. Por alturas, não queremos dizer um lugar onde a vida é fácil, onde não haja problemas. É um lugar alto, supremo. Um dia estaremos lá. Mas mesmo aqui e agora, Deus pode fazer nossos pés como os do servo e pode nos fazer andar em lugares altos. E enquanto estou falando sobre esse versículo, estou pensando num hino que é familiar para mim, uma velha canção. Subindo a trilha alta estou, mais alto cada dia vou, mas ainda oro, ó Senhor, me põe na terra superior. Não quer ficar meu coração onde há temor, hesitação, há muitos nesse amargor, mas busco a terra superior. Do mundo acima quero estar, dos dardos maus me ocultar, pois faz minha fé ouvir louvor dos teus na terra superior. Alturas quero escalar, brilhante glória vislumbrar. Mas ainda oro, ó Senhor, me leva à terra superior. E depois o coro: Senhor, me ergue e vem firmar, por fé, em Canaã estar. Pois encontrei lugar melhor, me põe na terra superior. Como se chega a essa terra superior? Os justos viverão pela fé. E assim, com olhos e coração de fé, Abacuque diz: O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos.
Palavras de esperança do livro de Abacuque e de Nancy DeMoss Wolgemuth. O medo e a dúvida vão te puxar para baixo, mas a fé vai te capacitar a fazer coisas surpreendentes para o reino de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sem esperança. Uma ouvinte nos escreveu em resposta a esta série. Ela disse: Uau! Atualmente estou em uma situação em que meu marido continua mentindo para mim sobre o pagamento do nosso financiamento. Esta é uma situação dolorosa que quase nos custou nossa casa pelo menos 4 vezes. Da última vez, eu estava muito exausta e pronta para desistir. O ensino de hoje trouxe força e encorajamento para mim. Encontrei este site por acaso e estou convencida de que era para eu ouvir o que eu ouvi hoje. Sempre lutei para manter a alegria durante a batalha. A partir deste momento, isso é coisa do passado. Este ensino esclareceu tantas coisas para mim. Obrigada pelos sacrifícios que você faz diariamente para trazer insights poderosos e ungidos. Somos muito gratas porque nos últimos 21 anos, Deus tem orquestrado eventos para que mulheres, do ponto de vista delas, tropeçassem no ensino do Aviva Nossos Corações. Somos gratas pela forma como Ele usa nossas ouvintes para fazer isso acontecer. Por todo esse tempo, Ele nos permitiu continuar graças às suas doações. Você faz parte de vidas transformadas na sua região e ao redor do mundo. Ao fazer uma doação de qualquer valor neste mês, enviaremos a você uma cópia do livreto da Nancy, Enfrentando os Nossos Medos. Vá ao nosso site, faça uma doação e nos envie o comprovante para o e-mail contato@vivanossoscoracois.com e solicite o livreto Enfrentando os Nossos Medos. Quando Nancy começou nosso estudo em Abacuque, o profeta estava reclamando e lamentando. No próximo episódio, vamos analisar os versículos finais em Abacuque e descobrir por que o final é tão diferente do começo. Aguardamos você na segunda-feira, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.